Então, vamos começar. Sr. Professor, muito boa tarde. Muito obrigado por ter acedido ao nosso pedido de poder deslocar-se cá e partilhar connosco também as suas opiniões, as suas sugestões. Creio que para nós é muito importante que tenhamos a oportunidade não só de ouvir assim, como vamos ouvir, já ouvimos e vamos continuar a ouvir depois, a partir de setembro, mais uma série de personalidades e de instituições ligadas à temática. Como sabe, existem dois projetos de lei em cima da mesa, que foram os dois projetos de lei aprovados na Generalidade, um do PSD, outro do PS, e fundamentalmente é sobre esses dois projetos de lei que nós estamos a promover este conjunto de audições, por forma a também podermos receber contributos que possam ajudar-nos a tomar as melhores decisões no momento em que estes projetos forem finalmente votados. Não obstante, naturalmente, que poder, com toda a liberdade, referir-se a todos os aspectos que não estejam incluídos neste projeto de lei, de acordo com aquilo que é o seu conhecimento e a sua opinião. E, portanto, neste sentido, agradecer-lhe o facto de ter disponibilizado e daríamos então, se calhar, início à nossa sessão de audição. Nós temos aqui presentes deputados do PSD e deputados do PS, tendo sido naturalmente convocados todos os grupos parlamentares, mas que, depende que por questões de agenda, não se tenham feito representar. Nesse sentido, Sr. Professor, não sei se quer fazer uma declaração inicial
muito
para balizar...
Rápido,
ah, com toda a vontade.
Faça a favor.
Reiterar os meus cumprimentos às senhoras deputadas e aos senhores deputados, dizer-lhes do meu agrado em estar de novo, e julgo pela terceira vez em audição parlamentar sobre esta matéria, portanto já é uma repetição de matéria, mas queria também dizer que há um eventual conflito de interesses que eu tenho de esclarecer desde já. Eu sou membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, mas não é nessa qualidade que aqui estou, portanto estou aqui como cidadão há 45 anos ligados à medicina reprodutiva humana. E, portanto, essa era a primeira questão. A segunda questão era também transmitir-vos, desde já, um sentimento, que é o sentimento de que eu tenho opinião completamente divergente de tudo aquilo que tem sido proclamado como, digamos assim, como opinião maioritária nesta matéria. E queria dizer que será com esse sentimento que já traduzi em duas declarações de voto, que são públicas e que tenho escrito em diversos artigos, que vos transmitirei o meu pensar. As declarações de voto a que aludo referem-se a um parecer do Conselho Nacional de Ética para a Ciência da Vida, que eu próprio elaborei como coordenador e contra o qual tive de votar contra. Desde logo isto é um pouco caricato, mas não deixa de ser uma realidade. E por isso vi-me obrigado a fazer uma declaração de voto no parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. E a segunda proclamação de princípios, também verti para texto, em declaração de voto, foi quando recentemente, no segundo mandato a que pertence do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, tive de fazer também uma declaração de voto em consonância com a primeira, relativamente às matérias versadas nestas duas propostas apresentadas pelo PSD e pelo PS. Portanto, era esta nota introdutória que eu queria deixar para esclarecer claramente a minha posição enquanto cidadão, enquanto médico praticante da medicina da reprodução e um dos fundadores do primeiro centro de progressão medicamente assistida do país, e em terceiro lugar como membro do Conselho Nacional de Ética, que se tem também pronunciado sobre a matéria e que não tem sido efetivamente, digamos, a linha de orientação científica e ética que tenho, digamos, promovido.
Muito obrigado, Sr. Professor. Aliás, conhecedores e cientes da sua opinião, é que também tivemos o cuidado de promover uma audição em que estivesse aqui completamente à vontade, a título individual, para poder explicar-nos e defender as posições que vem defendido ao longo dos anos. Nós, aliás, temos uma audição que vai realizar-se exatamente de seguida, às 16 horas, que é com o Conselho Nacional de Ética e de Ciências da Vida. E, portanto, fizemos esta clara distinção em face, para poder também ter voz e ser ouvido e poder também responder às questões que eventualmente...
Não, nós somos as minorias.
As minorias de hoje poderão ser as maiorias da manhã, não sabemos. Eu não sei se o Sr. Professor se quer disponibilizar para então aprofundar um bocadinho as suas preocupações relativamente às opções que a Assembleia se propõe concretizar e assumir dentro de alguns meses e dessa forma também ajudar-nos a perceber quais são as preocupações fundamentais que o motivam, está bem?
Sugere-me que eu faça um pequeno introito.
Sim, se não estiver disponível, acho que era útil.
Sim, estou disponível para tudo, Sr. Presidente. Já. Se me permite, sirvo-me aqui de umas cábulazinhas que não são ilegítimas, mas que são talvez necessárias e facilitadoras da memória a um septuagenário. Gostaria, em primeiro lugar, de dizer o seguinte. Desde há, talvez, mais de 25 anos que pugno pela existência de legislação nesta matéria, na progressão medicamente assistida e não só. E uma das razões que me tem levado a preocupar-me com esta matéria é justamente a temática da medicina da reprodução. E a medicina da reprodução, enquanto área, que é uma área nobre, mas que está ligada com outro aspecto muito importante da nossa sociedade, que é a demografia. Esquece-se muitas vezes que a reprodução humana, digamos assim, é o capital que permite efetivamente as sociedades se renovem e que, portanto, a cada sociedade seja dado o capital mais importante que tem, que são as pessoas. E quase sempre se alheia esta situação demográfica da situação da reprodução. E justamente por essa razão, e numa análise um pouco histórica, em determinada altura foi-me pedido que elaborasse um projeto de diploma sobre, digamos, toda esta problemática da medicina familiar e reprodução humana. E isso foi feito, já há muitos anos, foi feito justamente a pedido do Sr. na altura Ministro da Saúde, Paulo Mendes, e elaborei um texto que é uma portaria, se a memória não me atraiçoa, mas poderia verificar, em que se define uma rede sanitária de estudo da medicina familiar, fertilidade e reprodução humana. Está no Diário da República, mas julgo que só. Não sei se mesmo estará em alguma gaveta de algum ministério. E, curiosamente, deixa-me dizer isto sem falsas modéstias, que um ano depois de ter apresentado essa proposta de ela ter sido publicada no Diário da República, os americanos, através de uma associação de reprodução e de fertilidade, inventaram exatamente a mesma coisa e publicaram. O que é que pretendia? Pretendia-se, com esta medida, criar uma rede sanitária, muito parecida com a rede sanitária da saúde materno-infantil, que é o maior êxito da saúde, eu julgo que no nosso país e até no mundo, criar uma rede sanitária dessa natureza, idêntica a essa, eventualmente sobreponível, que estudasse as situações de esterilidade e de infertilidade do nosso país. E que são muitas. E porquê? Porque vinha a notar-se um decréscimo da natalidade, que está aí bem patente, os números que neste momento temos do primeiro semestre de 2012 são alarmantes. A queda da natalidade é muito preocupante. E, portanto, o que se pretendia não era promover a natalidade a todo custo, eventualmente com subsídios de 300 euros por cada nascimento, através de instituições locais. O que se pretendia era que, no seio de casais que querem ter filhos, pudesse haver mecanismos, digamos, sanitários, que lhes permitissem ter esse filho desejado. Isto poderá parecer a partir de uma medida ou uma estratégia um bocado surrealista, mas não é. Porque se nós fizermos os cálculos assim, muito por alto, nós sabemos que haverá por ano aproximadamente 8 mil a 10 mil novos casos de casais que querem filhos e que não os têm. Porque a esterilidade em Portugal anda à volta dos 10, 15%, não temos valores certos. Aliás, eu devo dizer desde já que não temos valores de nada nesta área. Só temos de custos. De resto, não temos valores de nada. Mas, portanto, mas como pulsando os números internacionais, calcula-se que 10 a 15% de todos os casais que querem filhos não os têm, e se efetivamente nós tivermos à volta de 8 mil novos casais por ano, o que significa que à volta de, portanto, 8 mil, 10 mil casais pretendem filhos e não os têm. E a medicina consegue hoje, não estamos a falar de procriação medicamente assistida, nem de bebés provetas. Temos a falar de tratamento das situações de esterilidade e de infertilidade sem recurso a técnicas de PMA. A medicina hoje consegue resolver 55% a 60% dessas situações e dar, portanto, cerca de 3 mil a 4 mil filhos a casais que os desejam e, consequentemente, aumentar a taxa de natalidade numa proporção que não é despiciente. Portanto, isto para dizer que existe efetivamente esse texto, e se as senhoras deputadas e senhores deputados me dão licença, eu digo o número, porque já provavelmente está esquecido nas calendas da história, que é efetivamente, foi publicado nessa altura, então eu ia para aqui, portanto. Talvez vos possa dizer dentro. Eu tinha um papelito que era o histórico, mas perdi o histórico. Quer dizer que estamos mais virados para o futuro. Eu dar-vos a esse número, o número dessa portaria. Bom, portanto, e porquê é que essa portaria teve origem? Como digo, subscrita pelo então ministro Dr. Paulo Mendes. Porque se criou um grupo de trabalho que analisou a medicina familiar, a fertilidade e a reprodução humana no nosso país.
Isto tenho aqui, de certeza. É um livro também, nunca foi consultado por ninguém e julgo até ter desaparecido da biblioteca do Ministério da Saúde. Relatório Programa, de 1993, com o qual tive de colaborar e participar, foram ouvidas todas as pessoas ligadas a esta matéria. Daqui resultou o projeto legislativo e daqui resultou também, digamos, o princípio que orientava para uma legislação. O conceito é que, nesta matéria, sem lei tudo é possível, porque nada está fora da lei. Depois disso, e também por incumbência do então ministro Dr. Paulo Mendo, eu tive a ocasião de propor um projeto legislativo sobre progressão medicamente assistida. Também o tenho aqui. Esse projeto ficou na gaveta, entretanto, o ministro Paulo Mendo deixou de exercer funções governamentais, e por lá ficou. Portanto, há toda uma trajetória pessoal que me tem, digamos, vinculado de certa maneira a estas matérias e que me tem subejamente preocupado. Queria dizer agora, relativamente às questões mais concretas, relativamente, antes de entrar propriamente nos projetos de diplomas que estão em análise, que discordo de uma série de fundamentos da Lei 32/2006. E é essa lei que está, digamos assim, aqui em discussão para ser eventualmente modificada em alguns pontos. E discordo dela porque ela consigna princípios válidos, princípios que são, digamos, aceitáveis, quer no ponto de vista técnico, quer no ponto de vista ético e científico, mas depois tem um sem número de derrogações que permitem quase tudo. Ora bem, é dessas derrogações que está, digamos assim, o busilis desta questão. Porque, apenas um exemplo, poderei dá-las todas, as derrogações dessa legislação, que vão desvirtuar o princípio está enunciado e depois vem a derrogação. Se ponhamos a clonagem, que é o exemplo mais agudo, mais frisante, e que mais naturalmente nos toca a todos enquanto seres humanos responsáveis, a clonagem não é permitida. Mas depois diz que se pode fazer em determinadas circunstâncias. E não se diz quais, o que é grave. Porque diz-se que é quando, por exemplo, haja doenças genéticas graves. Eu, sinceramente, fui professor de genética durante muitos anos e não sei o que é uma doença genética grave. Ou diz, por exemplo, quando for para melhorar as técnicas de procriação medicamente assistida. Mas melhorar em quê? Em eficácia? Em custos? Em eficácia? Em resultados, em satisfação dos casais. Depois tem o princípio da subsidiariedade não é, portanto, respeitado. E se fosse respeitado, nós teríamos que as técnicas de progressão medicamente assistida serviam para tratar situações de casais que não têm filhos e que não têm outros processos para alcançar a gravidez desejada. Porque há outros. Eu sou do tempo em que não havia progressão medicamente assistida e tratávamos de casais de esterilidade. E, felizmente, consegui até hoje somar aproximadamente 17 mil bebés nascidos, dos quais de progressão medicamente assistida serão uma centena e meia. Os outros foram tratados de outra maneira. E o que é que isto implica? Implica, primeiro, que se faça um claro diagnóstico da causa da esterilidade. Diz-se nos vossos projetos que a esterilidade é uma doença. E é. E é. Há algo que não funciona nos mecanismos da reprodução. Algum dos passos desses mecanismos complexos está bloqueado. Portanto, é preciso fazer o diagnóstico. Deixa-me que vos diga aqui, entre parênteses, isto é a expressão de uma pessoa, enfim, que já tem muitos anos de experiência, que hoje não se vê fazer um teste, numa investigação de um casal estéril, não se vê fazer um teste chamado pós-coital, para ver se os espermatozoides do marido penetram dentro do útero da esposa. Bom, este é o primeiro passo da reprodução humana natural. Hein? Ninguém praticamente faz um teste pós-coital, um teste túnel. E muitas vezes, só com esse teste, se conseguirmos uma melhoria do muco e os espermatozoides penetrem, a gravidez surge. E não há preciso, o doutor faça meio um proveito no instantinho. Esta expressão não é tão pouco usual quanto isso. Tenho 39 anos, venho cá, faça meio um proveito no instantinho. Não faço proveito nenhum. Primeiro faço o diagnóstico. E depois tento tratar. Mas não é só o problema do muco cervical e do teste pós-coital. Hoje praticamente não se fazem radiografias do útero e das trompas. Eu sei porquê. Prefere-se fazer uma laparoscopia, fazer uma histeroscopia, os métodos. De facto, que usam tecnologias avançadas de imagem, de luz e de som. No entanto, a esterossalpingografia, muitas vezes, só com o líquido a passar através das trompas, desobstruía pequenos obstáculos e a gravidez surgia. Isto para vos dizer o seguinte. Entendo que antes de falarmos de técnicas de procriação medicamente assistida, e lá iremos, nós devemos dizer, primeiro, situações de esterilidade. Quantas são em Portugal? Também não sabemos. Que investimento temos de fazer para um diagnóstico correto da esterilidade em vários patamares? Como se definia nesse tal de projeto de portaria, que daqui a pouco vos darei conta. Quem é que faz o quê e em que etapas? Em que patamares? Até que eventualmente chegará a um patamar último, que é as técnicas de progressão medicamente assistida. Mas que é a instância suprema deste patamar decisório. Estamos perante o Supremo Tribunal de Justiça. Já não falo do Tribunal Constitucional. Primeiro temos de passar pelas outras etapas. Portanto, dizia eu que as derrogações do nosso diploma governa a procriação medicamente assistida, desvirtuam os princípios e muitas vezes têm ambiguidades formais. Já vos falei numa, da tal de doença genética grave, que eu de facto não sei bem o que é, mas há outras, por exemplo, a problemática dos embriões sedentários, que vamos abordar com certeza, é uma problemática que também não está suficientemente considerada com o respeito que merece no texto de diploma. O princípio é que não haverá embriões sedentários e por isso se diz no texto legal que se deve inseminar apenas o número de ovócitos suficientes para garantir a eficácia da técnica e diz-se que os embriões serão em princípio todos transferidos para o útero, mas depois fala-se de todos os embriões sedentários. Então não há alternativas? Há. Ah, ponto de exclamação. E alternativas quais são? As alternativas, justamente, são realizar essas mesmas técnicas sem ter congelador para os embriões sedentários. Portanto, não tem de haver. Como é que não há? Não há fazendo duas ou três coisas. Primeiro, pode-se muito bem fazer a recolha de um óvulo no ciclo natural da mulher, quando ela ovula espontaneamente. É o melhor óvulo que há. É esse. E hoje temos procedimentos que nos dizem quando é que esse óvulo estava duro. Então vamos recolhê-lo, vamos fecundá-lo. Se fizer uma injeção intracitoplasmática no espermatozoide, quase sempre fecunda, então temos um embrião bom, um ciclo normal. E é esse. É um, só um, de boa qualidade. Segundo, podemos fazer, o que eu sempre fiz no programa de progressão medicamente assistida que dirigi, é não criar embriões sedentários. Embora fecundando, estimulando os ovários, obtendo vários ovócitos, inseminando-os e 17 horas após a inseminação, observando esses embriões, que ainda não são embriões, porque ainda não houve união do património genético masculino, núcleo espermatozoide, com o património genético feminino óvulo, não se juntaram, não houve singamia. Sendo assim, não há novo ser. Podemos congelar, não temos embrião nenhum. Amanhã, se quisermos deitar fora, deitamos fora, porque não temos ali um novo ser, com uma identidade genética própria, com características próprias, com o grupo sanguíneo tal, com os grupos HLA tal, com sexo determinado. Não, temos algo que ainda não fez a fusão. Congela-se. Se é necessário, num ciclo posterior, aproveitar aquela estrutura, poderíamos chamar pré-embrião, é um nome que se lhe dá, nessa altura, retiramos de congelação essa estrutura, pomos no meio de cultura, damos-lhe as condições e ao fim de 3 dias temos então um embrião. Se perder interesse aquela estrutura, elimina-se sem problema nenhum ético. E temos outras técnicas, por exemplo, eu utilizei, já se esqueceu isso da memória da história, mas uma técnica que era a da GIFT, fiz a primeira, vai casar a primeira bebé GIFT daqui a uns dias, vou ser padrinho mais uma vez. Portanto, se fazia a introdução direta nas trompas de espermatozoides selecionados, naturalmente, com óvulos selecionados e punha-os diretamente nas trompas. E eles lá resolviam o seu processo biológico e lá seguiam o seu destino. Se nascia, nascia, se não nascia, não nascia. Mas, de qualquer maneira, eu não tinha embriões nenhum. Eles estavam, era na trompa e eu seguiam para o útero, ou não tinha necessidade de congelar. Eu nunca tive congelador. Nunca tive congelador. Mas não sou eu só. Há muitos outros centros pelo mundo fora que não têm também congelador. Ora, o processo legislativo que nós temos hoje nem põe essa hipótese. Considera que, efetivamente, tem de haver congelação embrionária. Bom, e, portanto, depois o destino a dar aos embriões é que é complicado. É que depois, não sei se as senhoras deputadas ou os senhores deputados terão alguma ideia do número de embriões congelados que nós temos no nosso país. Vossos, dar da ideia que não. Eu também não. É um mistério. É um verdadeiro mistério. Não, mas tem de saber. Até porque um embrião congelado, para além de, enfim, daquele, digamos, do património que está ali, em termos de um potencial ser humano, se é que não é, não vamos discutir essa matéria que é muito complicada, mas além disso custa dinheiro mantê-lo no gelo. Está criopreservado a menos 182 graus, o que significa azoto líquido, que é caro. E é preciso ter procedimentos. Quantos há? O que é que se lhe faz? Qual é o destino? Ponto de interrogação. Eu não sei, se eventualmente conseguirem dizer-me, eu agradeço. Portanto, são algumas das derrogações do nosso enquadramento jurídico que eu confesso que não percebo. E depois há algumas derivas científicas também. Depois, se quiserem, entraremos nisso. Agora, não há dúvida nenhuma que o princípio da subsidiariedade consagrado no artigo 4º da lei está derrogado. Não é para tratar casais estéreis, é para tratar outras coisas. A clonagem é possível em Portugal, desde que seja para tratar uma doença grave ou haja risco de transmissão de uma doença de origem genética, infecciosa ou outra. SIC, qual outra? Sabem-me dizer qual é a outra doença genética? Ou outras, eventualmente. Eu não sei, confesso, não sei. A proibição da clonagem, já vimos, está proibida. Todo mundo a proíbe. Não sei se não haverá já uns clones por aí, mas enfim, isso é outra questão. Senhora deputada, não sei, não faço ideia nenhuma, mas a gente vê coisas um bocado esquisitas, não é? crianças que querem ser exatamente como o papá, porque o papá é um grande artista de qualquer coisa, e que vão não sei aonde fazer não sei o quê, não sei por quantos milhões de euros. É dos jornais, isso está nos jornais. Se o sexo não for do papá, não é clone. Se for o sexo do papá, pode eventualmente ser. Não sei, não faz sentido. Mas a investigação em embriões, que também é proibida pela nossa lei, faz-se, ou pode-se fazer, hein? Só não faz quem não quer. Basta que seja para tratar também uma doença grave. Uma doença grave. Uma clonagem. Mas depois, semanticamente, dá-se-lhe outro nome. É transferência. Transferência somática nuclear. Não, é clonagem. Chama-se isso de clonagem. E depois proíbe-se na nossa lei a duplicação embrionária. Mas porquê? Porquê é que nós não podemos ter um embrião? E se o casal quer gêmeos verdadeiros, quando esse embrião tem 8 células, dividir em 2 grupos de 4 células cada um, que são exatamente iguais, é o que a natureza faz, gêmeos verdadeiros, e transferir 2 embriões para o útero da nossa paciente. Dá-lhe a possibilidade de ter 2 gêmeos verdadeiros. Como há lá nisso? Proíbe a nossa lei. Quer dizer, proíbe coisas que não deveria proibir, na minha perspectiva. E autoriza outras que não devia autorizar. Bom, e agora deixem-me... Eu já estou a amassar-vos. Queria talvez responder a questões. Muito rápido. É já. É já, Sr. Presidente. É já. Mas não posso deixar de dizer. Eu não posso deixar de dizer isto, porque isto, do seu ponto de vista ético, choca-me. A lei prevê penalizações graves, como prisão. Há 9 artigos na lei, em 47 do total, que prevêem penas de prisão. Eu pergunto, já alguém foi preso por não ter cumprido os ditames da lei? Não diria mais nada, Sr. Presidente, só à vossa disposição.
Então, apesar de todo o interesse que estava a ter na sua exposição, acho que podemos ficar aqui, de facto, muito tempo a ouvi-lo, mas se passarmos então à fase das questões, até para direcionarmos um bocadinho relativamente ao que temos
aqui. Eu peço desculpa se me excedi no tempo, mas agora vou-me controlar porque tenho o relógio já à frente.
Nós até às 4 horas temos disponibilidade. A partir daí temos outra audição e para cumprir o
tempo. Não, Sr. Presidente, tudo.
Portanto, não sei se alguém quer se inscrever para colocar questões. 2, 3. Então, vamos começar por aqui assim. Sr. Deputado Ângela Guerra, do PSD, faz favor.
Sr. Dr. Agostinho Almeida Santos, é um gosto estar aqui hoje e poder ouvi-lo. Em concreto, eu vou-lhe direcionar uma pergunta relativamente ao projeto do PSD, que é o partido que eu represento. Não falou sobre a questão das designadas barrigas de aluguer. Eu gostava de o ouvir falar sobre isso, o que pensa sobre aquilo, em concreto, o que está no nosso projeto. É só para já.
Sra. Deputada Mónica Ferro, também do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Doutor, devo dizer-lhe que me deixou aqui mais umas inquietações e é sempre bom.
Mas foi por isso que eu cá vim, Sr. Deputado.
Exatamente, exatamente. Como o Sr. Doutor sabe, nós, quando decidimos encetar este processo, tivemos consciência de que ele iria também suscitar muitas inquietações e muita reflexão dentro da sociedade portuguesa, embora reconheçamos que muito deste debate tem sido feito e tem estado a ser feito não só nos meios médicos, mas também junto de várias associações que têm abordado esta temática de uma perspectiva de direitos e de uma perspectiva de direitos humanos. Uma das questões que eu gostava de lhe perguntar, eu li algumas coisas que o Sr. Doutor tem escrito ao longo do tempo, além de que temos uns amigos em comum, mas isso depois digo-lhe no fim, mas li um texto em que o Sr. Doutor colocava em questão a questão do interesse da criança, dizendo que, sobretudo nesta questão que a minha colega acabou de abordar, da maternidade de substituição, que via sendo posto em causa o interesse da criança. Eu confesso-lhe que... das várias reflexões que tenho feito sobre esse assunto, não partilho dessa opinião, sou-lhe totalmente honesta. Eu acho que a procriação medicamente assistida e a maternidade de substituição garantem desde logo o interesse da criança, porque é uma criança desejada, é uma criança que vai ser, é uma criança que é sofrida pelos pais e desse ponto de vista há digamos, à partida, todo um contexto que vai fazer com que ela seja atendida em todas as circunstâncias, mas reconheço que há outros argumentos e outras perspectivas e gostava de ouvir sobre essa matéria. Em relação à questão dos excedentes embrionários ou dos embriões excedentários, gostava de ouvir porque é que acha, eu ouvi muito bem as suas explicações, confesso que algumas reflexões eu ainda não as tinha feito, mas gostava de lhe perguntar porque é que havendo, na sua opinião, porque é que havendo estas outras abordagens, porque é que nós temos recorrido a esse congelamento do qual parece que não há, do qual parece que não há dados. Ajude-nos a refletir também bem sobre isso. E tinha uma última questão que é muito mais genérica e que vai entroncar na questão que a senhora deputada Ângela Guerra acabou de lhe colocar, que é tento-nos sistematizar de alguma forma quais é que são os problemas éticos que para si resultam especificamente desta matéria da maternidade de prostituição, além de problemas médicos que possa abordar.
Problemas éticos.
Éticos. Eu também li algumas coisas suas sobre essa matéria e gostava de ouvir mais em detalhe sobre isso. Muito obrigada.
Sra. Deputada Elza Paes, do PS, e depois a deputada Teresa Queiro, do PP também.
Sr. Coordenador, Sr. Professor, muito obrigado pela sua exposição, foi lúcida e clara, também confesso que esta é uma temática relativamente à qual nós temos sempre muitas inquietações, porque não há certezas absolutas e caminhamos sempre num quadro de dúvidas controladas. De todo modo, algumas questões gostaria de lhe colocar no quadro do respeito dos princípios éticos e dos direitos humanos. O Sr. Professor deu-nos conta de que, julgo eu, esta lei que nós temos em vigor é uma lei que padece de algumas insuficiências. E, sobretudo, eu gostaria de lhe perguntar se, no quadro da aplicação desta lei, se considera que esta lei não está a ser suficientemente aplicada, porque quando nos dá conta de que eu não sou médica e, portanto, há aqui um conjunto de coisas que, obviamente, não estou por dentro do rigor das questões clínicas, mas somos pessoas que pensam e percebemos quando, o que é um diagnóstico, não é? Portanto, quando o Sr. Professor nos diz que os diagnósticos não estão a ser feitos, a grande questão que eu lhe coloco é se esse diagnóstico não era exigível mesmo na aplicação da lei em vigor. Portanto, será que existe uma deficiente aplicação da lei em vigor e, eventualmente, utilizam-se este Estado Supremo, como o Sr. Professor muito bem disse, em casos onde, eventualmente, se o diagnóstico tivesse sido bem feito, poder-se ter recorrido a outras técnicas sem ter necessidade de avançar para estas, com redução de custos absolutamente centrais para quem promove esta procriação e no, quadro, e no estado atual das coisas para os nossos dinheiros públicos. Esta era uma questão, uma primeira questão. A outra questão que eu lhe coloco, nós sabemos a posição do Sr. Professor, é contra a maternidade de substituição. Eu confesso que, do seu ponto de vista ético, também é uma questão que me levanta muitas reservas, pese embora as leis que estejam a ser discutidas neste momento avancem justamente para a procriação medicamente, a maternidade de substituição como um avanço relativamente à lei anterior. Eu preferia que tivessem avançado para outros domínios no campo da infertilidade, nomeadamente a infertilidade de mulheres solteiras que podem ser inférteis sem ter necessidade para isso de terem um vínculo formal de casamento. E eu acho que neste quadro gostaria de saber a opinião do Sr. Professor se... Desculpa. Se não há, quando a própria lei limita a aplicação da lei a este quadro de infertilidade de mulheres solteiras, se não há aqui um limite onde a própria ética está a ser ultrapassada. porque também, e no quadro da nossa Constituição, o princípio da igualdade com esta limitação não está a ser cumprido. Eu gostaria de saber qual a opinião do Sr. Professor relativamente a esta matéria, a infertilidade de mulheres que vivam sós. Muito obrigada. Para já.
Deputada Teresa Queiroz, se ao favor.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Queria começar por agradecer e saudar muito vivamente o Sr. Professor Agostinho Almeida Santos. É sempre um gosto ouvi-lo. Algumas das questões que eu queria colocar já aqui foram colocadas, nomeadamente pela Sra. Deputada Elsa Paes, e colocaria as questões a dois níveis, portanto, afunilando agora. Quando disse que há uma falta de fiscalização, se quiser, de acompanhamento, quando fez esta pergunta que é tão evidente que se calhar nenhum de nós se colocou, quantos embriões crioconservados é que existem atualmente? De facto, é importante saber isso. Mas eu julgo que isso será competência do Conselho Nacional para a Procriação Medicamente Assistida. Julgo que se enquadra nas funções dessa entidade. Portanto, e o que eu lhe pergunto é se, apesar de tudo, isto é mais uma pergunta retórica, se não considera que, apesar de tudo, é melhor existir uma regulamentação do que a ausência da regulamentação. Eu penso que aquilo que nós tivemos até 2007... de 2006, que foi a ausência de regulamentação, isto do ponto de vista jurídico e do funcionamento do Estado, é, a meu ver, o pior que pode acontecer, porque aí há a possibilidade de todo e qualquer tipo de práticas. Portanto, isto é, a minha opinião é que, em todo caso, é melhor a regulação, mas volto a insistir, não há leis imutáveis, não há leis intocáveis e são estas inquietudes e são estes debates que nos fazem progredir e pensar, e é bom termos inquietudes. Eu penso que não há nada de mais assustador. Há uns tempos participei num colóquio na Gulbenkian, exatamente sobre esta matéria, onde havia umas pessoas que não demonstravam nenhum tipo de inquietudes, nem se colocavam nenhumas dúvidas. E eu acho isso muitíssimo perigoso, devo dizer, Sr. Professor. Acho que é muitíssimo perigoso quando a humanidade não se coloca questões. Relativamente à questão dos embriões e à técnica que atualmente é adotada e que gera, enfim, um mínimo, mas, em todo caso, gera embriões sedentários que depois são crioconservados. Pensa que, eu julgo que isto estará relacionado com a eficácia da técnica, não é verdade? Em que estão aqui dois valores, se quiser, em confronto, mas é uma pergunta, obviamente, técnica e fácil, porque eu sou jurista. Não, a técnica que o Sr. Professor defende, é evidentemente que, do ponto de vista ético, nos deixaria a todos mais sossegados, mas provavelmente seria muitíssimo mais penalizadora, se quiser, para o casal, para a mulher que não é fértil. Até porque, como nós sabemos, quando vamos avançando e navegando nesta questão, o problema final que se coloca do ponto de vista ético e deontológico é como e quando é que se decide o descongelamento desses embriões. Eu devido algumas posições mais conservadoras e que se opunham à legislação que está em vigor, porque depois destes crivos todos, a possibilidade da adoção, a possibilidade de serem utilizados, a possibilidade da última análise de serem utilizados para a investigação a bem da humanidade, mas, no fundo, esses setores mais conservadores não concordavam com a possibilidade de investigação sequer. Diziam que, bem, o ideal, não era o ideal, mas a única forma de resolver isto de uma forma que os tranquilizasse era haver uma interrupção da eletricidade, palavra de honra, e então essa crioconservação seria interrompida por, enfim, não havia nenhum mandante. Ora, nós não podemos... Não podemos... Diga.
Era EDP.
Não, ou uma cegonha qualquer, não no sentido da cegonha que traz as crianças, mas como já tivemos um apagão. Bom, eu pareceu-me que isso era um absurdo, não é? De um pensamento. Mas está a ver, Sr. Professor, onde é que eu quero chegar, não é? É muito bem, mas, quer dizer, no fundo, só seria perfeito para esses setores mais conservadores se um ato alheio à vontade humana se substituísse à vontade. Ora, isso não é possível. Muito rapidamente, relativamente à maternidade de substituição, Bom, nós assumimos uma posição contrária por variedíssimas razões, enfim, que tivemos a oportunidade de expor durante no decurso do debate, porque, enfim, a maternidade de substituição, e por muito generosa que seja a ideia é verdadeiramente generosa, e não se pense que o CDS não compreende a dor, o desespero de pessoas que querem empenhadamente ter filhos e não conseguem. Agora, os problemas éticos, clínicos, jurídicos, que resultam de se, desculpem-me a crueza, de se lidar com o útero da mulher como se fosse uma incubadora, que não é, cada vez mais, a evolução da ciência tem-nos mostrado coisas que tornam as nossas decisões muito mais complexas. Provavelmente há uma década atrás não se conhecia todo o intercâmbio, até emocional, psicológico, hormonal, que existe entre o feto e a mãe, que não deixa nenhum, nem o feto nem a mãe, alheios à existência da gravidez. Portanto, não é uma incubadora, não é, e não pode ser visto como tal. Depois, enfim, os aspectos éticos, não vale a pena estar a discorrer com uma sumidade como o Sr. Professor, mas até do ponto de vista jurídico, vamos lá ver, um objetivo que pode ser virtuoso e generoso pode pôr em causa, e no fundo foi isso que nos fez votar contra estas iniciativas, não se atender, em primeiro lugar, ao superior interesse da criança. Ou melhor, não há certeza suficiente de que, no fim do processo, prevaleça, haja uma quase certeza da prevalência do superior interesse da criança. Na verdade, podem surgir inúmeras circunstâncias jurídicas, nomeadamente, e apesar de todos os contratos, nem a mãe de substituição, nem os pais biológicos, chamemos assim, quererem a criança, ou ambos quererem, e no fundo esta criança, que vai ser desenvolvida sob a tutela do Estado, não se trata de encontrar uma solução para uma criança que já existe, atenção, é uma criança que vai ser gerada sob a nossa responsabilidade, ser, ao fim e ao cabo, um objeto de uma disputa jurídica entre uns e outros. E, portanto, eu gostava também de ouvir o Sr. Professor sobre um pouco mais sobre esta questão, que, ao fim e ao cabo, é esta discussão da especialidade que estamos aqui a fazer. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito bem, feita a ronda, tem uma série de questões, todas elas bastante interessantes e longas. Portanto, se o professor fizesse favor, poder nos ajudar também com as suas respostas.
Permite-me, antes disso, que há pouco aludi e não tinha em mente, é o despacho 2895, de 19/9/95. Cria a rede sanitária de medicina da reprodução, de esterilidade e de medicina familiar. 28/95, 19/9/95, assinado pelo ministro, na altura, Paulo Mendes. 19/9. E já agora, voltando, American Society of Reproductive Medicine publicou guidelines que são uma quase fotocópia deste despacho no dia 20 de julho de 96, portanto, quase um ano envolvido. Bom, eu queria agradecer às senhoras deputadas a todas as questões que me puseram, algumas certamente não saberei responder. São demasiado complexas para que eu tenha uma resposta clara e inequívoca. Não tenho. Eu devo dizer que quero testemunhar isto. Eu tive muitas dúvidas em 1985 em começar as técnicas de progressão medicamente assistida. Muitas dúvidas. E consegui, de alguma forma, ultrapassá-las com princípios. Eu apresentei no Hospital da Universidade de Coimbra um projeto para a criação daquilo que se chamou na altura o Setor de Estudos de Medicina de Reprodução, que, para além, digamos, da organização funcional dessa área, dedicada sobretudo à progressão medicamente assistida, portanto, para além da organização funcional, tinha também princípios éticos, que ainda hoje não abdico de nenhum deles. Mantêm-se inalterados e toda a minha equipe os mantinha inalterados até ao momento em que eu não me jubilei, infelizmente, mas que me aposentei. Já agora deixem-me dizer, sem orgulho, a minha última lição foi dada em Paris e intitulou-se Le Big Bang de l'être humain.
Portanto, há uma coisa a ver com isto. Ora bem, passando isto, Senhora Deputada Ângela Guerra, eu seguirei a ordem das intervenções, muito embora algumas delas sejam, digamos assim, conciliáveis no tutor. A questão fundamental que pôs é da maternidade de substituição, porque é evidente que esta é a razão, se calhar uma das principais razões por que aqui estamos. Eu não concordo. E não concordo por duas razões. No superior interesse da criança, e já vos vou dizer porquê, e em segundo lugar, por ser uma matéria que eu não julgo que seja uma matéria relevante nesta área. Portanto, comecemos pela relevância. Quantos casos em Portugal necessitarão por ano de ter um tratamento de maternidade de substituição? Muito poucos. Algumas dezenas. Algumas dezenas. Aliás, há estudos americanos que dizem que nos Estados Unidos fazem 300. É permitido nos Estados Unidos, como sabem, embora naturalmente com alguns custos. É permitido. Eu devo dizer que eu tenho fotografias de equipas de senhoras que pertencem a uma sociedade comercial, não sei se é por cotas, se é S.A., mas em que existem diferentes senhoras fotografadas e em que se escolhe aquela que se pretende que seja a mãe hospedeira de um determinado filho. Há louras, há morenas, há umas com carrapitos, enfim, há todos os gostos. Portanto, isto desde logo é a comercialização do humano. Embora eu sei que o nosso projeto legislativo diga que será a gratuitidade. Mas não há almoço grátis, senhoras deputadas e senhores deputados. Isto tem de se pagar de alguma forma. Isto paga-se. Embora eu saiba que haja situações de altruísmo. Quando uma avó se prontifica a ser ela, digamos assim, a portadora do seu neto no seu útero até ao nascimento, porque a sua filha não pode, é um ato de grande altruísmo. Mas o problema é que ela passa a ser mãe e avó simultaneamente. E isso há conflitualidades. Portanto, a questão, no fundo, é... E quem é que vai necessitar destas técnicas? Também temos de perguntar quem e por quem é que vai precisar delas, do ponto de vista agora meramente científico. Ou senhoras, mulheres que não tenham útero, porque nasceram sem ele, que é uma quantidade ínfima, e no alto interesse do direito a ter um filho, esta mulher que nasce sem útero tem direito a ter um filho. É um princípio básico. Só que há situações... Ela tem de dar, no espírito da nossa lei, ela não pode dar o seu útero, mas, em princípio, ela dá, provavelmente, o seu óvulo, para que, junto com o espermatozoide do seu marido, haja um embrião, ou vários embriões... Os projetos só dizem embrião no singular. Talvez não seja pior dizer no plural, porque se isso for para avante. Bom, porque não é só um embrião que se introduz. Mas, enfim, não interessa. Portanto, ela vai eventualmente dar o óvulo. Aliás, um dos projetos, confesso que não me recordo agora qual, mas tenho aqui anotado, diz que tem de haver um dos progenitores que seja o dador de gâmetas. Não me recordo. Tem de haver um que tem de ser dador. Pronto. Só que se for o progenitor do sexo masculino, que seja o dador dos espermatozoides, pode-se fazer como na Bíblia. O Abraão disse que queria ter um filho, a Sara não podia, e a Sara disse-lhe, vai à escrava, e tem o filho com a escrava, e daí nasceu efetivamente o Isaac, ou algo assim. Mas depois ele teve outra vez, conseguiu que a mulher verdadeira, a Sara, tivesse um filho e daí as duas gerações que dão hoje os conflitos no Médio Oriente. Mas, enfim, deixemos isso. A questão, no fundo, se põe é, neste momento, como fazer. Atenção, é que há problemas técnicos. É uma inseminação artificial com o esperma do marido que se faz na mãe hospedeira? É uma fecundação in vitro, como deixam antever os projetos de lei, ou seja, retirar óvulos com uma estimulação do ovário, que é um processo que não é completamente inócuo, que tem consequências, estimulando os ovários, retirar óvulos, fazer uma fecundação in vitro com o esperma do marido e transferir os embriões para a mãe hospedeira, que teve um processo de hiperestimulação ovárica prévio, não é inócuo. Pronto. E que resultados? por exemplo, mas isto é assim e dá. Não. As técnicas de produção assistida, e estas, nomeadamente, da fecundação in vitro, que é aquela que se antevê como a subjacente aos projetos legislativos, a técnica de fecundação in vitro dá uma volta de 20% de eficácia de crianças nascidas por cada ciclo de tratamento. 20%. Eventualmente, porque estamos a falar, e isto temos de ser muito claros, e a própria legislação que temos não clarifica. O que interessa nestas técnicas é que se faça um tratamento e ao fim de 9 meses haja um bebê que saia da maternidade num bercinho com os papás ao lado. Porque ter uma gravidez chamada bioquímica, que é um teste de gravidez positivo, mas que não há bebê nenhum, ter uma gravidez que aborta, e aborta em 25% a 30% dos casos por estas técnicas, visto que há estimulação hormonal e alterações hormonais, e abortar, e a ter atingido o patamar supremo da tecnologia para depois ter um insucesso, é altamente frustrante. Mas voltamos à maternidade de substituição, que também é frustrante, ou que pode ser, quando nasce a criança. Porque, deixem-me dizer-vos, com toda a clareza, e há alguma experiência já sobre esta matéria, leva a que a mãe hospedeira, que poderá ser também mãe genética, se der o óvulo, pode afeiçoar-se à criança, porque ela leva de si toda uma, digamos, uma panóplia de informações durante a gravidez. Há uma placenta que faz passar informações. Eu peço desculpa às senhoras deputadas, mas a mulher é grávida, é comandada pelo embrião. Não, é completamente comandada pelo embrião. Ela deixa de ter a primeira menstruação, assinalando que está grávida, porque o embrião produziu gonadotrofina coriónica, que é aquilo que se detecta na urina quando se faz o teste, que bloqueia a ovulação. Ela passa a andar nervosa e às vezes aborrece até com o marido naquelas primeiras semanas e está enjoada, porque o embrião diz que é assim. Ela não rejeita o embrião, que é parcialmente estranho, porque é de origem paterna, imunologicamente 50%, é um transplante que 50% não é homólogo, e ela não rejeita, porque o embrião diz, não rejeites, aceita-me e tolera-me. Porque produz determinados antigénios HLA, que diz à mulher, a tua imunidade fica deprimida. Estás como se tivesse um transplante e ficas com a imunidade deprimida. Quem comanda é o embrião. Ora bem, por outro lado, a grávida também envia informações ao embrião, de várias naturezas. Há quem diga, e são números que se calhar não são cientificamente validados, mas que 45% de um ser, de um novo ser, é genético, portanto é do património genético, e 55% é ambiental, é do ambiente da gravidez, a mãe é que fornece aquilo tudo. Bom, portanto, assim, quando nasce a criança, a mãe hospedeira, que apesar de ter recebido muitos dólares ou muitos euros, é obrigada a entregar a criança, pode não querer. E eu não sei se ela não tem o direito, porque ela transmitiu tudo isto que eu vos estou a dizer e muito mais. Afeto, carinho, eventualmente até determinados momentos de uma certa agressividade psicológica face àquela situação. Mas porquê é que eu aceitei isto? As minhas varizes estão a aumentar, mas para que é que eu aceitei isto? E não vai ela pedir um aborto. Tem direito. Bom, e depois nasce o bebê. Pronto, tudo bem, correu tudo bem. Se o bebê é bonito, olha, cabelo louro, desculpa-me ser assim um bocadinho poético agora, ambas o querem. Uma tem mais direito que outra, não discutimos qual. Mas se ele tem defeito, e às vezes pode nascer, com alma de ciência, não é infrequente. Nenhuma o aceita, nenhuma o quer. Não é para ti porque tem contrato, não é para mim porque eu gerei. Nenhuma o quer. E a criança? Salvaguardado o direito da criança. Portanto, 3 questões sobre a maternidade de substituição. Primeiro, que número de casos são eventualmente suscetíveis de utilizar esta metodologia em Portugal por ano? Eu não queria adjetivar, mas dizia uma minoria qualificada ou inqualificada, não sei como quiserem, uma minoria qualificada ou inqualificada. Segundo, que técnicas é que se utilizam? Atenção. É fecundação in vitro, é agressivo. É inseminação artificial com esperma do marido. Não deixa de haver um problema. É que a lei portuguesa diz que as inseminações artificiais podem se fazer com esperma congelado. Portanto, temos de ir ao marido, fazer a recolha de esperma, já vamos agora ficar aqui congelado uns tempinhos e depois a gente trata disso, da inseminação. Não há possibilidade de fazer com esperma fresco, segundo os ditames da nossa atual lei. Fecundação in vitro. Se calhar fica um bocadinho mais caro depois também, porque uma fecundação in vitro custa vários milhares de euros, uma técnica destas. Mas, segundo as contas do próprio Ministério da Saúde, que são por baixo, à volta de 5 mil euros, 6 mil euros, mas no privado custa bastante mais. Justifica-se. E que situações clínicas? Eu já vos disse, fundamentalmente, a ausência do útero. Há uma outra que eu não posso deixar de dizer-vos, que é as mulheres que têm um problema genético, é o síndrome de Lynch, que têm uma tendência para cancro do cólon familiar e cancro do endométrio. Portanto, a prevenção poderá fazer com que essas mulheres sejam esterectomizadas precocemente, como têm de fazer colonoscopias repetidas para evitar que os pólipos se transformem, não é? E, portanto, poderão ser objeto de extirpação precoce do útero. E não têm útero, têm de recorrer a um útero de aluguer, a uma maternidade de substituição, como queiram. Também a nomenclatura não é diferente. Desculpem fazer este parênteses, porque discutiu-se muito se é maternidade ou gestação de substituição. Agora, um pouco de semântica. Eu julgo que é as duas coisas. É a gestação enquanto está grávida e é a maternidade quando dá à luz, porque se abortar não há maternidade nenhuma de substituição. Houve uma gestação de substituição que foi interrompida. Bom, resultados escassos. Interesse superior ao interesse da criança. Pode estar em causa, pelas razões que eu aduzi. Portanto, e corre-se um risco, deixa-me dizer-vos isto, já com uma experiência de muitos anos destas vidas. Às vezes já há situações evadas de um certo egoísmo. Bom, a gravidez, nesta idade, é pesado para mim, tenho varizes muito intensas, se eu pudesse fazer isto de outra maneira, sem suportar o peso de uma gravidez, serão exceções, para um ou outro caso. Mas nós não excluímos este caso. Para que eu não tenha problemas, nem seja afetada por uma gravidez, eu vou às barrigas de aluguer a partir de 5.500 euros por mês. Não levem a mal que eu vos mostre uma fotografia de duas brasileiras que estão entre nós neste momento, com as nossas consultas, estão aqui, não se identificam, e sabemos quanto é que cada uma recebe e porque é que fizeram. Não se sabe quem é que contratualizou. Isto é, eu confesso que me choca. Perdão? Não, isto é feito de uma forma... Estas senhoras têm de ir a alguma consulta, não é? Porque elas conheceram, são duas brasileiras. Elas conheceram-se numa consulta, em algum sítio, não sei onde. Mas está aqui veridicamente comprovado, não diz os nomes, mas é uma história curiosa. Os pais estão em países de temperaturas mais baixas do que a nossa. Segundo o texto da notícia. Pois, agora, passaríamos à senhora deputada Mónica Ferro. Não sei se a senhora deputada Ângela Guerra ficou mais ou menos, não diz esclarecida, mas pelo menos contemplada com estes esclarecimentos. Portanto, a senhora deputada Mónica Ferro põe um problema de interesse da criança e do direito a ter um filho. Eu julgo que o superior interesse da criança aconselha que, efetivamente, na minha leitura, aconselha que não haja a hipótese dela ser rejeitada por ambas. Ou de amanhã, embora não sendo rejeitada, ele vir a conhecer a sua identidade e ser-lhe posta uma questão, dizer, mas quem é a minha mãe? Isto é um problema que nos afligiria a qualquer um de nós. Quem é, afinal, a minha mãe? Onde é que eu fui gerado? O direito a ter um filho é evidente. Mas deixem-me dizer uma coisa. Há situações, não são muito frequentes, mas eu analisei algumas, estudei algumas, tenho publicado alguns casos, e agora vou certamente criar assim, um certo sururu. Há mulheres lindas, esbeltas, com formas espantosas de morfologia corporal, que têm testículos e que não têm útero. E não têm útero, porque elas têm testículos, são chamados testículos feminizantes, que eu estudei vários casos, até trouxe aqui um trabalho sobre o síndrome de insuficiência testicular primitivo parcial, que publiquei em França. São mulheres lindas. A primeira que eu conhecia era modelo do Christian Dior, em Paris. Mas os seus testículos segregam, como qualquer homem, testosterona. Só que elas não têm nas células receptores para as hormonas masculinas. Não têm pelos, portanto. Não têm pelos, depois também não se desenvolvem o útero e as trompas. Têm uma vagina curta e cega, mas têm um cariótipo, atenção, 46XY. Perdão? Corporalmente são mulheres e casam. Todas as minhas casaram e vivem felizes. Agora, eu pergunto, neste caso, esta mulher, pronto, é uma mulher, fenotipicamente é mulher, tem uns seios maravilhosos, tem uma escultura corporal modelar, não tem outro. Então também poderiam, eventualmente, depois ter uma barriga de aluguer. Mas o que é que elas podem dar? Estas não podem dar nada. Porque têm testículos e não espermatozoides. Os testículos não produzem espermatozoides. Não têm ovários, não podem dar óvulo. Então, mas dão o quê, afinal? Fica uma mulher, pelo menos uma, eu conheci várias, que não têm direito a ter um filho, mesmo com barriga de substituição. Portanto, situei-me em três quadros clínicos concretos. As agenesias do útero que nascem sem útero, o chamado síndrome de Rokitansky-Kuster, mas que têm ovários. Situei-me na situação da mulher que foi esterectomizada porque tem um risco de carcinoma do endométrio, em que hoje as guidelines indicam que estas mulheres vigiadas por ecografia, com marcadores tumorais, eventualmente com alguns exames do endométrio, não, se fizerem um rastreio sistemático, não correm risco de cancro do endométrio. Portanto, podem assim evitar a esterectomia. Portanto, podem ter um útero gravídico. E, por último, os resultados, que são escassos e com indicações, que eu diria que em Portugal são mínimas. Passamos agora aos embriões tentários sobre a maternidade de substituição. Se me quiserem pôr, com a sua autorização, se houver mais alguma questão. Podemos depois abordar, eventualmente. Os embriões tentários, julgo que é uma matéria que também merece uma boa reflexão. Agora, eu diria à senhora deputada Teresa Cairo que... Eu nem ligaria à tomada, com o risco de eventualmente haver quebra de energia, não ligaria sequer a tomada do congelador. Não é necessário. Eu devo dizer que não é necessário, porque é evidente que tenho uma experiência de alguns anos, tenho resultados das gravidezes obtidas e não é necessário, utilizando a tal técnica da congelação dos pré-embriões. Faz tudo da mesma forma. O que é que congela-se, em vez de serem embriões já com uma identidade genética própria, é um ser, com várias células, não lhe chamemos humano, mas é um ser que será, virá a ser humano, se lhe derem as condições para que tal venha a acontecer. Mas, de qualquer forma, se não tivermos esse embrião com 8 células, que segrega hormonas, que é capaz, efetivamente, de ter um DNA detectável, nós sabemos quantos genes se identificam naquelas células, que sabemos qual é o seu grupo de sangue, sabemos qual é o seu sexo, sabemos que doenças genéticas têm e por isso se faz o diagnóstico genético pré-implantatório nesses embriões. É porque se conseguem fazer diagnósticos genéticos deles. Portanto, há ali uma identidade genética própria, específica, única e irrepetível. Sendo assim, portanto, que destino lhes dar? Há uma questão da senhora deputada Teresa Cairo que me preocupa. É a tal... quais são os embriões que vão ser transferidos para o útero e quais que ficam no gelo? Quais são os que vão para o útero? Os bons. Quais ficam no gelo? Eu não deixaria os maus, mas os menos bons. Isto é um ato de discriminação pura em relação a uma estrutura que tem uma identidade própria. E depois do congelamento, o que se lhe faz? Bom, na maior parte dos casos ficam lá. Porque se o casal consegue a gravidez desejada, em regra, fica por ali. Eu deixei-me contar-vos uma história que a todos nos impressionou muito e que tem a ver com estas técnicas de procriação medicamente assistida, que está relacionada com a MEDI. o célebre caso Medi, que ainda voltou agora há pouco tempo às páginas dos jornais e que ocorreu na praia dos meus sonhos, que é a Praia da Luz. Eu vi. Tinha sido demitido na véspera de presidente do Conselho de Administração do Hospital, fui curtir as minhas mágoas para a Praia da Luz. E vi. Ocorreu isso no dia 3 de maio do ano de 2007. Bom, a MEDI é o resultado de uma técnica de procriação medicamente assistida. Ninguém sabe qual. Eu não sei. Tentei saber. Não sei. Os pais da MEDI, que eram médicos, como sabem, quiseram nova gravidez a seguir. O normal é que tivessem ido ao centro de procriação medicamente inglês, onde tiveram aquele êxito. A MEDI era um encanto, era uma linda menina, que tinha, apesar de tudo, numa vista, um traço genético, que nem o pai nem a mãe tinham. E não vão ao mesmo laboratório inglês, não vão ao mesmo centro de progressão medicamente assistida inglês. Vão à Holanda, a um outro centro. Pois eu gostava de saber, Sra. Deputada, mas não sei, ninguém me explicou, nem a Polícia Judiciária. Porquê é que vão a outro centro? Onde, se eles são ingleses, tiveram êxito no primeiro numa clínica inglesa, são ambos médicos, conhecem os colegas que fizeram a técnica. A MEDI foi um êxito em termos de fecundação in vitro. Imagino, eu digo fecundação in vitro, mas não sei, imagino. Porque os outros gêmeos são de fecundação in vitro, isso eu sei. Ora bem, isto para dizer o quê? Para dizer que, efetivamente, poucos são os casos que voltam para buscar os embriões que lá estão. Se têm êxito. Este é tão bonito, eu já tenho 39 anos ou 40, normalmente é por aí que se dá lá. Estas técnicas não é mais cedo, não, é regra, quer dizer, não é mais cedo, é evidente. Se uma mulher não tem trompas, não há outra possibilidade, faz-se a técnica de fecundação in vitro, acabou-se, tenha 25 ou tenha 39, é igual. Mas, noutras circunstâncias, não. Então, sobretudo, quando, e agora vou ao problema do diagnóstico, quando os diagnósticos são feitos, peço desculpa, mas sob a pressão ou psicológica dos pais, ou casal, ou sobre a pressão financeira das empresas, ou sobre, digamos, aquela... Agora é que eu tenho tempo para ter um filho, até agora ainda não tive, tem de ser já, porque depois faço 40 anos e é tarde, e aos 41 já não tenho tantas chances. E é sobre esta pressão que muitas vezes as técnicas de progressão medicamente assistida são feitas. Às vezes sem fazer o tal teste pós-coital, olha, afinal o seu muco está infectado, minha senhora, vamos infectar o muco e vamos tentar resolver isto por aqui. Quantos são os casos? E mais, deixem-me dizer-vos. Quantos são os casos em que não surge uma gravidez enquanto esperam na lista de espera? Passo o plenário. Quantos? Quantos são os casos que a gente diz assim, consulta em julho, olha, meu senhor, venha cá em setembro, que eu gosto de férias, façam o registro das curvas de temperatura, que é o método mais barato de avaliar a função do ovário de uma senhora, é fazer um registro de curvas de temperaturas basais. Inócuo, barato, elucidativo, permite saber quando é a ovulação. Pronto, adianto. Mas, pronto, eu vou... Problemas... Eu acho que já quase... As mulheres solteiras, não resisto. Não resisto às mulheres solteiras e à Comissão Nacional de Progressão Medicamente Assistida. Sobre as mulheres solteiras. Eu acho que é um problema extremamente importante e que é ponderado. Tem de se ponderar. Eu acho que uma mulher solteira, se vive em união de facto, não tem problema rigorosamente nenhum, não é um problema. Não, agora, por união de facto, não. União de facto, pá. União de facto. Não. Sim, não, mas não, ou seja, eu não pergunto. Eu não pergunto onde é que vivem, normalmente. Das administrativas que se encarreguem disso, que eu não pergunto. Há certas perguntas que eu não faço, mas há outras que faço. Há outras que faço. Sobretudo a relação que existe entre. Tentar perceber os afetos que estão subjacentes ao desejo. Isso eu tento procurar. Bom, o regulador. Isso é muito importante. Deixem-me dizer isto com toda a sinceridade, estamos num local onde não pode ser de outra maneira que tem de falar. O regulador tem de regular. E o regulador tem de saber isto tudo que nós não sabemos. E o regulador não pode regular os regulados. Não sei se me fiz perceber. Nos reguladores não podem estar os regulados. Isto é um princípio ético fundamental. Isto não acontece no nosso país. Portanto, estamos em tempo de mudança do Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida. Não sei quando será, mas... Para ser? Não, eu tenho 10 netos, tenho como me distrair. Já vai a caminho da 11ª, só por curiosidade. Tenho trigêmeos, são um bom encanto. Portanto, o regulador tem de existir, o regulador não pode ser simultaneamente regulado, isso não pode ser, e, por outro lado, deixem-me que vos peça uma coisa, se puderem fazer com que neste Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida esteja representada uma sociedade portuguesa de medicina da reprodução que representa os valores científicos desta matéria e esteja representado o Colégio das Especialidades de Ginecologia e Obstetrícia de Ordens Médicos, julgo que serão bem-vindos. São institucionais e são pessoas que resultam de votação. São órgãos democráticos e que, portanto, têm dentro do seu seio pessoas que foram eleitas por seus pares. Eu peço desculpa, não sei se me falta alguma coisa.
Sr. Professor, entretanto, não sei se os deputados não se incomodarão, a Sra. Deputada Conceição chegou um bocadinho mais tarde, portanto não apanhou a ronda, mas se pudesse então colocar uma questão.
Uma questão, aliás duas. No âmbito ainda do regulador e os regulados, como é que o Sr. Professor vê o papel que é atribuído à Comissão Nacional de Procriação Medicamente Assistida, de ser ela, em alguns casos, a pronunciar-se quando poderá haver maternidade de substituição? E as consequências que daqui se podem extrair, quando uma comissão for constituída por elementos mais conservadores ou menos, ou mais com outras posições, e as consequências que daqui podem advir. A segunda questão é esta, tem a ver com a parte jurídica, e de facto a lei, quer num projeto, quer noutro, prevê a proposta, vá ao projeto, prevê que, por disposição de lei, seja alterada o conceito de maternidade, de quem é a mãe da criança, apenas por uma disposição de lei. Mas a minha questão é outra. É que, no quadro que está genericamente proposto no diploma, prevê-se que, ora, ovócitos, ora, espermatozoides, tenham que ser de um ou de outro. Mas a verdade é que a lei aqui vai mais longe e diz: há casos em que, a título excepcional, podem ser utilizados embriões de terceiros, gâmatas de terceiros, preparados para serem inseminados. E eu pergunto, nesta circunstância, onde está a maternidade e a paternidade biológica, onde está a situação que é o elo de ligação entre entre a criança que vai nascer, a barriga de aluguer e os futuros pais? Muito obrigada.
Sr. Professor,
rapidamente,
a sua capacidade.
O Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida ter de se pronunciar sobre a maternidade suspensa caso a caso, e é isso que está previsto. Eu estou convencido, deixe-me fazer uma antevisão, não vai aceitar nenhum. Porque se cumprir os desidratos, ou pelo menos alguns dos 13 desidratos que o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida considera que são necessários para que se aceite, e vão ter então a possibilidade de ouvir quais são esses 13 desidratos, é impossível cumprir. Portanto, tem a tarefa facilitada. O número de casos também é tão pequeno que, se fizer logo uma percentagem de exclusão à partida, vai arredondar em nada. Portanto, eu julgo que nós estamos, de alguma forma, a não nos preocupar com o essencial, estamos a pôr e estarmos no acessório a preocupar. A lei é mais importante. O progenitor. Há um dos projetos de lei que diz que um dos progenitores tem de ser, efetivamente, o pai. O outro não fala nessa matéria.
Não.
Portanto, aí talvez não seja despiciente considerar que um dos progenitores deve participar no processo. Se o processo for para a frente, e se houver processo, então que seja. Pelo menos há alguma ligação de um deles, se não é o filho de ninguém. Mais rápido não posso.
Muito obrigado.
Sr. Professor, fazendo um balanço, aquilo que eu lhe gostava de dizer é que, de facto, foi muito útil e positivo a sua vinda cá. Naturalmente deixou-nos aqui uma série de inquietações e, não sendo propriamente isto um debate, mas é mais um contributo que o Sr. Professor teve a amabilidade de nos deixar, porque se fosse um debate eu também tinha alguns comentários a fazer aos seus comentários, nomeadamente, nós sabemos que existe um mercado completamente desregulado e é exatamente isso que se pretende evitar. Quer dizer, as crianças deficientes também nascem de casais normais e também podem vir a ser rejeitadas, não é? e as senhoras com esse caso raríssimo dos testículos, há outras que não têm esses problemas, têm outros, mas também têm o direito de querer ter crianças, não é? Mas enfim, isso depois já são, entramos aqui num campo em que de facto não é este o propósito desta audição. Ainda em relação ao Conselho Nacional da PMA, pois de facto o Conselho Nacional da PMA terminou o seu mandato recentemente, portanto eu julgo que a Assembleia e os grupos parlamentares vão se debruçar sobre uma futura composição e uma eleição na parte de respeito aos eleitos pela Assembleia, depois há uma parte que são nomeados pelo Governo. E a propósito daquilo que referiu, nem por coincidência, de facto, nós hoje recebemos aqui um ofício da Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução, assinado pela sua presidente, recentemente eleita, exatamente a disponibilizar-se para uma candidatura, portanto, está em perfeita atualidade. De qualquer das formas, deu o seu tempo por bem gasto connosco, porque eu acho que todos tomamos boa nota, eu pelo menos tomei boa nota dos seus comentários, das suas análises. E em nome de todos os grupos parlamentares, queria lhe agradecer o facto de ter disponibilizado
bastante tempo. Isto é tio Almeida Santos.
É o tio Almeida Santos.
O tio Almeida Santos, Maria António.